Vai.
Está lá.
CMPT Wrestling Podcast.
Ora, sejam então bem-vindos ao episódio especial do CMPT Wrestling Podcast dedicado à WrestleMania 17. Connosco hoje o espanhol, o Hawkeye, o nosso responsável pelos assuntos asiáticos, o Shaft.
Oi.
E a mascota oficial do CMPT Wrestling, The Man with the Plan, Almeno.
Oi.
Feitas as apresentações, começar por dar um resumo básico do início desta WrestleMania. Arrancámos com o JR e o Paul Heyman, que são os comentadores para esta noite. Estariam à volta de 67 mil pessoas, o que me surpreendeu. Quis destacar isto porque na altura a WWE estava no pico de popularidade, tinha acabado de comprar a WCW. E 67 mil pessoas comparado com Nitros, que chegaram a ter 50 mil naquela altura, parece um bocadinho fraco. Pronto, o primeiro combate...
Até pensei que fosse bastante, que eu fiquei tipo, oh, 67 mil, ok, nice.
O ano passado supostamente meteram 100 mil.
Pá, sim, isso foi martelado.
Vamos saber nem das 80 mil passaram.
E os 67 mil se calhar também foram.
Sim, provavelmente.
Era o dom e tal.
Achei fraquinho. Mas pronto, primeiro combate. Jericho.
Esse Astrodome dá para 50 mil pessoas, portanto meter lá 70 mil ainda bem.
Teriam escolhido outro estádio maior, digo eu.
Tens que pagar a velocidade, o que vocês não pode ser.
Ou assim. Não havia vaga?
A velocidade foi quase borla, pá. Ele foi.
Passou numa parede. Não sou uma pai, eu ainda acredito.
Foi uma boa aquisição da parte do Shane McMahon.
Já lá chegamos.
Eu por acaso vi uma coisa que eu queria dizer e o Watt referiu os comentadores. Que eu tive duas notas por causa dos comentadores. Primeiro, foi muito estranho para mim ouvir dois comentadores já tanto habituado a três. É tipo, eu já estou tão habituado aos
três. Ou a cinco?
Pois, no caso, a SmackDown. Que tipo, ouvi só dois, é tão estranho. Havia tipo ali tempos mortos que não há hoje em dia. Hoje em dia tens quase sempre alguém a falar. Tipo, se fores invisual, consegues ver wrestling à vontade. Não, a sério, eu até estou a dizer isto assim porque eu acho que é mesmo o objetivo deles. Muito, sendo muito sincero, acho que é tipo chegar mesmo a pessoas que não tenham propriamente essa capacidade.
Não, não é.
Não, tipo, isso é comum em televisão normal, tentar chegar a toda a gente. Agora, se
sim,
é não,
isso é par.
Eu não estou a ouvir o Vince a ter assim tanta compaixão pelas pessoas, mas pronto.
Não sei se só viu alguma coisa a cair.
E outra coisa que é a parte mais
importante. Uma disco
tipo, eu não sei se era simplesmente a qualidade da transmissão na altura, mas é tipo, eu achei os comentadores tão baixos comparado ao, pronto, ao que sou hoje em dia. Porque é do tipo, eu legitimamente ouvi partes em que eu não percebi muito bem o que é que eles estavam a dizer. E eu tinha o volume no máximo e eu fiquei tipo, ok... Well, está bem. Mas de certa forma até funciona bem, porque é tipo, então não são demasiado alto, não te distraem da ação. Então eu fiquei tipo, ao início estranhei, mas depois comecei a curtir. É algo que é do tipo, mesmo aqueles tais tempos mortos, para durante os primeiros quê? 2, 3 combates, eu ainda estranhei um bocado, mas depois habituei-me e fiquei tipo, ok, isto funcionava bem assim, não percebo porque é que mudaram.
Sim, a questão é essa, eu acho que eles abusam demasiado nos comentadores, tudo bem, têm que fazer o plug da network, têm que fazer o plug do pay-per-view seguinte, têm que fazer 500 plugs e por isso também é normal que os tenham com um volume mais elevado. Porque isso é daquelas cenas básicas em publicidade. se reparares na televisão, é o que acontece todos os dias.
Sim.
Portanto, isso é normal, mas é pá, vê-se tão melhor com dois gajos a falar, a teres silêncios, a teres os gajos se sentarem a gritar ao ouvido.
Yep, é bem verdade.
Pronto.
E uma coisa que eu também reparei, que era tipo, eu não sei se sou eu que me estou a deixar levar pelo estado atual dele, mas ouvir o Jim Ross a comentar não me trouxe aquelas memórias que eu achei que me ia trazer, do tipo, eu acho que ele em momentos emocionantes é excelente, é mesmo muito, muito bom, tipo...
Sim, ele tem ali momentos muito, muito bons.
Tipo no Stone Cold com o The Rock.
Sim.
É qualquer coisa de mágico.
Sim. Ele...
Agora, em combates mais... Vá, mais baixo no card, tipo, sei lá, o Eddie contra o Tess, vamos só esse assim. Já é mais tipo... Eu acho que prefiro o que temos atualmente. Mas, pá, não sei. Eu acho que ele é muito bom em certos momentos, mas depois... Na maioria, é mais...
Mas lá está. Por isso é que eu acho que ele funcionou sempre tão bem com o Jerry Lawler. Yeah. Que é um tagarela do pior. Eu gosto muito do Heyman, mas...
Por acaso, achei o Lawler que eles ali não fazer um par muito bom. Não sei, pareceu-me que eles, os dois... Estavam a fazer mais ou menos o mesmo. Então era um bocado tipo... ok. Bom, não foram maus comentários. Não, nem perto disso, longe disso. Maus comentários é aqueles da Ring of Honor. Aqueles... Não sei. Por favor, alguém me salve. Agora, foi... Foram decentes, vá. Vamos dizer assim.
Sim. Não foi 7 estrelas.
isso tinha de ser no centro. Shotokai. Sete estrelas!
Sim. Esta piada tinha que ser feita alguns no podcast, vamos já despachá-la, não é? Portanto, como eu ia dizer, primeiro combate pelo título intercontinental, Chris Jericho contra Regal. A história, eles deram o resumo, portanto, é simples. O Jericho não respeita a autoridade do Regal. O Regal castiga e mete em combates contra os Dudleys e tal, e o Jericho vinga-se mijando-lhe no chá. É daquelas coisas muito conhecidas. E, portanto, história bastante profunda. O que é que acharam do combate? Não sei.
Eu gostei do combate. Achei que o final foi um bocado... do nada. Foi tipo... Pá, não sei, se calhar... Era normal nos combates do Jericho na altura. Eu não estou habituado ao Jericho acabar combates assim com o Lion Sol. Então para mim foi um bocado tipo... ok, acabou. Está bem. Pronto. Ok. O combate foi fixe. Eu gostei do combate. Talvez um bocado
o combate mais foi fixe. Eu fiquei um pouco desiludido. Mas acho que também foi pelo final. Também um pouco o que tu dizes. Mas fez sentido. O final fez sentido.
Sim. Se calhar também é mais... Pronto, é aquela cena. Isto é de pai quê? De que ano? 1999 ou assim?
2001.
Isto é de 2001. Estamos em 2016. Eu acho que as coisas já mudaram tanto que eu estou a ver um combate deste e estou à espera que eles tenham um pai que pelo menos 3 finishers ou close counts e o caralho.
E depois tem que... é porque estás habituado a que os gajos vão para o finisher 500 vezes e falham e não sei o quê. E depois também já viste o Lion Sol de ser usado várias vezes sem ser como finisher.
Eu acho que...
Yeah, é mais isso.
Eu acho que desde que eu acompanho o Jericho, eu acho que praticamente sempre, tirando uma outra ocasião, o Lion Sol, pronto, ele usava e depois a seguir fazia as Walls of Jericho e pronto, e acabava sempre assim. Eu legitimamente, se me lembrar de um combate que ele acabou com o Lion Sol, já foi muito. Portanto, para mim, também acabou por ser um bocado de
autofocus. Era, era mais um singature do que um finisher.
Sim, yeah, exatamente. Eu li não há muito tempo. Acho que ele deixou de fazer o Lion Sol. Portanto, usá-lo como finisher por uma lesão. E, portanto, ele usa de vez em quando... Quando
acha que acrescenta bem?
Sim, quando acha que acrescenta alguma coisa. Mas deixou de usar como finisher por ordem do médico. Acho que foi uma cena assim.
Se não fizer este ano, o Lion Soul vai ficar triggered. Eu nem sei se
mas, fazer pronto. Lion Soul, mas pronto. O finisher era o Walls of Jericho, na altura também. Sim. Mas pronto, eu acho que eles referiram isso. Ele, como o Regal foi trabalhando o ombro, não conseguiria aplicar o Walls of Jericho e por isso teve de acabar com o Iron Soul.
Pois, isso foi aquela cena que eu gostei no combate. Teve claramente
uma estrutura.
Exato, uma estrutura. Boa palavra. Houve outro combate que também teve uma cena assim, mas isso fica para depois. Eu depois menciono na altura. Senão, nunca vou perder muito tempo.
Mas pronto, queria referir que trouxe-nos o. Este combate trouxe-nos o primeiro comentário da Miss SWAT ao pay-per-view. Perguntou-me quem era o Aleijado. O Aleijado era o Regal. Acho que tem um pouco a ver com a forma como ele se move, não sei.
Sim. Consigo perceber perfeitamente porque é que alguém pensaria que ele é Aleijado.
Mas pronto. Não sei.
O combate achei foi que ia demorar mais. O combate mal passou dos 7 minutos.
Pois, eu quando via o combate a abrir a mania, eu não sabia, porque eu praticamente não sabia nada desta mania, tirando do Stone Cold com o The Rock, e mesmo assim estava a pensar no combate errado. Eu quando vi Jerry contra o Regal logo abrir, pensei, ia bora, logo anda combate 20 minutos. Depois o Light Salt acaba e eu fiquei tipo, what the fuck? O que acabou de acontecer?
Mas, mesmo aí também, voltando ao início, os próprios comentadores falharam um bocado. Porque é o Lion Salt, eles não o vendem propriamente como uma manobra que passa a terminar o combate.
Isso foi algo que eu achei muito, tirando no combate nos últimos dois combates, foi algo que eu reparei muito ao longo do pay-per-view. Que tipo, que era feito num finisher e eles comentavam como normal, como se fosse um move normal. E eu estava a ficar um bocado tipo, ok, pronto, está bem.
Aquilo foi do show.
Depois chegou aos dois últimos combates e tipo, um grande berro. Oh, rock bottom! Sim. Rock bottom! Está bem, pronto. Ok.
É que foi do estilo Lion Salt. Um, dois, três. Olha, acabou o combate.
Mas é que acaba por ser isso.
Sim, eu acho que variar um bocadinho, mesmo nesse sentido, tipo, para haver uma certa surpresa, porque os metodos influenciam bastante isso, parecendo que não. É fixe. Agora, eu acho que na Mania é preciso ter sempre em conta que há sempre aquele pessoal que só vê a Mania e aquele pessoal que volta atrás para ver as Manias, e ainda que foi no caso de 4 idiotas.
5.
Pois sim. Estamos aqui 4 agora.
Sim.
E pá, não sei, acho que tem de ser mais standard a Mania, de certa forma. I guess.
Não digas isso porque é o que eles andam a tentar fazer nos últimos. Vá. 5, 6 anos.
Eu até nem o julgo muito por isso. Preferia que fosse um misto das duas coisas. Tipo, por exemplo, este ano eu acho que até temos mais ou menos. Acho que está de certa forma perto. Porque a SmackDown permite isso. Porque eles claramente têm planos diferentes para a SmackDown e para a Raw. Eu não acho que seja simplesmente uma questão de quem escreve a Raw ser mau e quem escreve a SmackDown ser bom. Eu acho que eles têm mesmo tipo ideias de produto diferentes para os dois shows.
Sim.
Isso parece móvel.
Nota-se um bocado nos combates da Mania. Eu estou legitimamente ansioso por ver os combates da parte da SmackDown. Enquanto da Raw tem, tipo, talvez o Roman com o Taker. E é porque eu sou masoquista. E o resto é um bocado... Eu sou sincero, eu perdi o interesse completamente pelo Owens e pelo Jericho. Provavelmente eles depois espetam um vídeo a resumir aquilo. Super hype, um vídeo incrível. Melhor que o Stone Cold com o Todd Rock. E eu fico hype novamente antes do combate e pronto. Ou provavelmente isso nem vai acontecer porque eles são uns imbecis e é Raw. E o Taz e o JBL e o Farouk lutaram contra os Right to Censor.
Exato.
Uma nota.
Exato.
Eu não conhecia os Right to Censor. Sabia que existia, mas nunca tinha visto nada, absolutamente zero. Eu fiquei extremamente triggered pela team song deles, a música de entrada. É qualquer coisa de perfeito. Eu, aos 5 segundos de ouvir aquilo, já estava irritado. Eu senti que estava ali o 1984 novamente. Aquilo é uma obra-prima da pior forma. Quer dizer, melhor forma. Ok, é bem feito, portanto é da melhor forma. É excelente. Não sei. Eu acho que é a melhor team song, dado o contexto possível.
Mas eu sabia
disto. Ah, e não sabia que o Cesaro fazia parte dos Right to Censor modernos, by the way. É só acrescentar isso.
Eu assim que vi os Right to Censor lembrei-me do bug do NBA, do WWE, do 2K17, dos comentários do Jerry Waller.
Ah,
não sei se lembra.
Sim.
Não joguei.
Não, mas há um vídeo, vai conhecido no YouTube.
Yeah.
É basicamente a dizer que o Goodfather foi campeão de tag team com o seu parceiro dos Right to Censor e depois o gajo cala-se. Depois percebes que basicamente
começa outra vez
e depois queixa-se de qualquer coisa que não saiu bem e depois é que acerta com a linha.
Ah, eu acho que já vi isso.
Tu ouves aquilo tudo.
Ah, eu acho que já vi essa merda.
Ou seja, os gajos são piores a cortar isto do que eu a cortar o podcast.
Não, este combate é um bocado... Eu não sei se isto teve um setup anterior ou algo do género, mas a ideia que eu fiquei um bocado este combate foi tipo... Ah, o JBL joga em casa, nós gostamos do JBL, o Bradshaw, whatever. Eu chamo-lhe JBL porque será sempre JBL para mim.
Uhum.
E pronto, então vamos dar-lhe um pinfall. Pronto.
Sim.
Porque o público teve grande pop quando ele...
Yeah.
Quando ele mandou a close line.
Naquele combate havia dois gajos super over. Havia o Bradshaw e havia o Tess. O Tess também...
Ah, yeah, o Tess teve alto pop também quando entrou. Yeah. Assim, tipo, what the fuck? O Tess está assim tão over nesta altura?
O Tess era bada fixe. Eu por acaso tinha essa ideia.
O pop que ele recebeu no Rumble do 2000 quando se estreou.
Eu acho que eu apanhei uma altura do Tess, só que eu não sei bem... Eu acho que foi pouco antes da ICW voltar. Ele não voltou por essa altura, um bocado antes. Eu já apanhei uma altura que ele... Só que eu do que me lembro, posso me lembrar mal, mas acho que ele voltou logo com um tipo grande animal. Mas acho que aquele não estava a correr muito bem e cagaram de alto nele rapidamente. É a memória que eu tenho, mas...
A única memória que tenho é como comentador.
Ah, isso também me lembro.
Não, o gajo era fixe. Tinha um moveset fixe que estava para um gajo.
Eu curtia dele, no geral, por acaso.
Sim.
Não é um gajo que me deixasse, uou, o Taz, estou ansioso, vou ver a Raw porque tem lá o Taz. Não, não sou assim tão masoquista. Mas gostia dele, era badass o gajo.
Yeah. Eu vejo um bocado como o Samoa Joe.
Já sabia.
Mas. Já sabia. Mas mais pequeno.
Só porque é gordo. Só porque é gordo. Eu já sabia.
Não, é pá, é o mesmo estilo.
Sim.
Os submissions.
Já pensaste que estamos privados dessa tag team? Seria incrível.
Eles chegaram a juntá-los na TNA. O Tess como manager do Samoa Joe.
Não, tinha de ser tag team. Sim, era. Yeah. Os Authors of Pain, que tal? Acabei de inventar. Yeah, e surgiu o Paul Ellering para manager. Fui eu que inventei. Right here, on TNA. Make wrestling great again. We are turning the page. Não, vou deixar para outra pessoa. Não vou dizer nada, perdão.
Yes, please. Foi o que o disse.
Falando disso, tem título hardcore, hein?
Calma, pá, tu tens calma.
Eu só
calma.
Queria fazer a piada.
Não.
Respira.
Não.
Que foi o que o Brad Maddox disse ao Woods também. Vamos lá avançar.
Vamos lá avançar, que isto não é o duplo impacto.
O tech team acabou com a vitória do Bradshaw com a Swine from Hell. Não foi nada especial o combate. Eu queria, há bocado não me deixaram, porque saltaram logo para este combate. Estão cheios de pressa. Que tentássemos ter um momento Meltzer e darmos...
Ah, ok, pode ser.
Ratings aos combates.
3 estrelas e meio para o Jericho contra o Regal. É
o eu dou 3.
3 também. 3, 3 e meio, vá. 3,25.
Eu agora quero ouvir o bloco. O que é que ele vai dar? 3,
eu dou 4. Só mesmo
isso. Só para lixar a média.
Não, mas, opa, cumprir o pretexto. Começar com aquele final. Do nada, dá a sensação de ok, tudo pode acontecer a partir de agora.
É previsto.
Um combate para opener tem que ser isso. Pronto, cumpriu 4 estrelas.
Não, eu por acaso originalmente também daria 3, mas eu sou um bocado sucker.
In ring, mudou assim, pronto, mas no. Coisa geral, dou 4.
Se tiver uma história relativamente bem contada, como eu acho que este combate teve, dou sempre um bocadinho mais, portanto, por isso é que é para os 3,5 em vez dos 3. É o meu fraquinho.
para a Six Man Tag.
A curiosidade, o Meltzer deu 12 estrelas ao primeiro combate.
12?
Duas.
Não, como não fui no centro da Tokai.
É que dizer, é que nem foram 7, foram logo 12.
Oh, já chega, vá.
Pá, o outro... uma?
Meia.
Não vi grande propósito naquele combate, nem nada, portanto... É uma estrela, que é para não dizer que trato.
Eu dou 1,5 e a meia é pela Jacqueline a distribuir fruta no início.
Eu dou uma estrela. Fico-me pelo estrela.
Eu dou meia.
Pronto. Vocês são forretas.
Eu dei 4 ao primeiro. Você...
Depois deste combate, tivemos o Shane McMahon a entrar na arena com uma limusine chamada WCW1, que foi só mesmo assim para dar a dica. Comprámos a WCW.
O que é que eu acho que ao fazer isso estava à espera que o AJ aparecesse?
Ataque preventivo.
Slow burn.
Fazia sentido, ele estava na WCW e tudo.
60 years in the making.
You fired me. Faltou essa parte agora.
O Styles não estava lá porque o Shane não lhe deu nenhum bilhete. Nem sequer pôde ir lá para aquela cena onde depois os filmam.
É, sim, isso foi. O gajo foi forreta. O gajo meteu mesmo nas nosebleeds. Foi mesmo lá em cima para não conseguirem ver nada.
Gastou dinheiro.
Mas nem convidou o Styles a ir lá. Por isso não. É que o Styles agora o veio lixar.
Por acaso tinha piada com o Styles referir-se a isso. Tipo, nem me convidaste para o WrestleMania com a Delicidade. Eu acho que era um propósito para o combate hilariante, eu adorava. Sempre muito obrigado, T-Shane, por nunca me teres convidado para a WrestleMania. Tan.
Eu por acaso acho que é uma coisa que escapa a muita gente, mas esta WrestleMania aconteceu na mesma semana em que foi o anúncio da compra da WCW. Foram só 6 dias de diferença. Tiveste a Raw e o Nitro na segunda-feira e a WrestleMania nesse domingo a seguir.
Claro, não sabia. Não sabia disso mesmo.
Eles referem isso. Yeah.
Ah, é? Então escapou-me completamente.
Eu também não sei.
Me logo a nota porque achei que era fixe. Pronto. E depois disso, tivemos então um segmento com a Stephanie, a Linda McMahon e a Trish. A Linda naquela altura estava na cadeira de rodas, em estado vegetal. Nada de especial. Foram só
nada
a
de Steph especial.
E a Trisha.
Tens a Trish no ecrã e dizes-me nada de especial. Enfim, vê-se mesmo. Estes jovens de hoje em dia, isto. Enfim, é por isso que temos o estado que temos. Por isso é que temos divas como a Nia Jax na WrestleMania e não temos divas como a Trish Stratus. Porque os jovens desvalorizam a qualidade do wrestling feminino.
Uhum.
E os seus segmentos nos bastidores.
É tu apreciavas os tu Moves of Doom dela na altura?
Uhum. Sim. Excelente Moves of Doom. São dois muito de muito impacto.
Poderoso.
É um duplo impacto. Só queria referir que tivemos aqui o segundo comentário da Miss Watt, que disse que aquela mulher parece que não está ali. Referindo-se à Linda
McMahon. Bom acting.
Eu por acaso achei fixe porque... Sim senhor, bom acting. E com isto passámos ao terceiro combate, que foi então o combate pelo título da Hardcore.
E podia ser o último, atenção.
Eu odiei esse combate.
Podia ter sido o último. É verdade, sim senhor.
É que esse combate...
Eu gostei do combate.
É pá, eu odiei. Eu odiei por tipo metade do quê? Pá, 50... Mais de 50%, até 60%, foi tipo no meio do público. E eles não estavam a filmar aquilo em condições. Eu achei que não vi nada do combate, quase. Eu fiquei tipo, porra, não estou no público. Ao menos podiam-me deixar ver o combate com as câmaras. Não, andava o homem com a câmera a correr atrás deles, aquela barra, depois estava a ver o Cloverfield. Ou
sim.
Ou assim. Eu gosto muito do Cloverfield, atenção, sou muito fã, mas... Pelo amor de Deus. Não quero Cloverfield no meu wrestling.
Eu também não gostei assim tanto do combate. Esperava uma coisa um bocadinho diferente.
Ah, o final é super fixe, então.
Sim, o final foi engraçado. Mas mesmo, por exemplo, a cena dos cartos, que estava com algum hype porque sabia que ia acontecer. Epa, o spot não foi nada de especial. Foi basicamente, oh, o Raven vai no, car- no, no carro de golfe e o Big Show vai atrás. And that então, happened.
E o Kane depois a quase atropelar o Raven.
O covarde do Raven encontrar a janela. Disse mesmo.
Verdade. Verdade. Aquele salto mesmo para fugir foi...
a cena mais engraçada desse combate foi quando acho que o Kane e o Raven vão lá para aquela. Para aquela. Pronto, tem uma votação, né? Onde estão várias armas e merdas guardadas. E está o Kane a tentar fechar aquilo com um cadeado, mas não está a conseguir. E está o Big Show tipo a olhar, ver se já está-me a fazer merda. E depois vai lá tipo, não, caga nisso, abre a porta e entra na boa. E eu já cago nele.
Mas pronto, este combate deu para muito comentário da Misuata em compensação.
Oh boy.
Porque, portanto, o Big Show demorou 5 minutos a chegar ao ringue.
E eles eu começaram penso... a mocar e o Big Show foi tipo, parecia que estava a desfilar.
E eu pensei, bem, ele aqui ainda não estava muito gordo, mas de qualquer maneira já se metava ali a barriguinha. Vou explicar, o gajo agora está em muito melhor forma, que teve 6 meses sem lutar. Ele claramente a levantar pesos e a fazer dieta. Está muito afixo. Para ir ter um combate contra um gajo que jogava basquete. Mas que engordou e por isso já não vai haver combate.
É isso que eu quero que tu penses. Bom, no céu, na próxima hora. Vai.
Ao que a Miss SWAT me pergunta. Quem? O Duco Grande?
Eu mandei-te uma coisa no Skype que não já está a
fazer. Quem é o Duco Grande?
Eu sou um homem, não é? Diz-me que sim. Quando tu me disseste isso no Skype, eu perguntei se era só uma outra coisa que eu estava a dizer.
Eu acho que por aí devias ter percebido, não devias ter perguntado outra vez.
Só perguntei uma vez.
Mas agora perguntaste outra vez. Basicamente. Enfim. Esta besta. E pronto. E ela disse isto e eu, espera aí, vou pôr isto em pausa e vou buscar o bloco de notas. E foi aí que eu comecei a tirar notas. Ainda fui buscar o que estava para trás e pronto. Portanto, tivemos Paper Walls também. Portanto, gajo a atravessar paredes.
Ah, yeah, essa foi uma que me fez muita confusão. Que ele foi pela parede e aquela merda tipo, desaba. Sei lá, eu não sei que tipo de construção é que eles fazem na América, mas aquele sítio não me pareceu muito seguro para ter um fumo.
Eu estou a ver quando passam lá. Quando passam lá os furacões e os tornados, vai tudo com o caralho.
Olha, bem visto, por acaso, está tudo explicado.
Depois foram os carros de golfe, que como o Rock há bocado comentou, podiam ter feito com que este fosse o último combate desta WrestleMania. Porque eles foram contra os cabos e aquilo podia ter corrido mal.
Ah, é, pois foi.
Imaginem só o Raven ter uma ida, nossa. Gosto bastante do Raven, ele é genial, mas...
Eu nunca vi muito do Raven, sempre me pareceu ter uma gimmick porreira, mas de resto não sei sim. Mais nada.
Tens que ver, acho que foi ele que estou a fazer numa storyline, fez brainwash ao filho do Sandman e o cara, seja o pai.
Sim.
O filho do pai é que é 6 anos, pai, se calhar.
Sim.
É pá, eu lembro-me de ler sobre isso. Raven, eu agora por acaso, Wyatt, quando? Estou a meio de ver os tops, o top 50 de Oh My God Moments de ECW, que está na network. Mais ou menos a meio. O último que eu vi foi do Raven, que era a mulher do Tommy Dreamer, agora. Que na altura, na história, era a namorada do Raven, a dizer que estava grávida. E o gajo entra no ringue todo. Ah, que estúpida, como é que engravidaste? E ela, não é teu. E ele olha para o lado, estava o Stevie Richards no ringue. E ela, também não é dele, é do Tommy. E o gajo começa a agarrá-la pelo pescoço e vai o Tommy Dreamer salvá-lo e não sei o quê.
That was...
Boas novelas. Boas novelas. Mas pronto.
Uma estrela. Não, ok. Uma e meia.
É assim, eu tenho que dar duas só pelo último comentário depois da Miss Watt no final. Mas vou deixar o Almendo dar também as estrelas.
Ah, eu dou duas estrelas. Eu até... Até ser a piada ao combate. Entreteu-me.
Portanto, o combate acaba com o Big Show e o Raven caídos numa caixa junto à rampa da entrada. E a Miss Suárez...
Olá.
Oh, este a cortar-me a voz. Um momento tão épico e este gajo chega e... Olá.
Agora que íamos ter uma revelação chocante. Íamos descobrir quem era... Que o Tommy Dreamer afinal não era o pai do filho.
Era o Nate.
Ah, mas já descobriram, foi? Agora.
Acabas de colocar no bloco.
Agora quer saber o que é que a Miss Watt diz?
Que só faltavam as bolinhas ali dentro.
Ok. Pronto.
Então escuso de perguntar sobre o que é que estamos a falar.
Eu agora quero ver se eu nunca soube quando criei esse spot até hoje.
Portanto, é que torna o spot muito melhor, porque o Kane desse spot pode dar um leg drop. E se tu imaginares os outros caídos no meio das bolinhas, é épico.
Estamos a falar do quê mesmo?
Hardcore. O hardcore.
Ah, ok.
Estamos
ah,
a falar sim, de hardcore, mas não é de...
O final. Não, o spot, ok. Sim. Já estou a perceber. O combate Nate, dessa
também
média.
Estamos também a ser Meltzers e a dar ratings de estrelas aos combates.
Sim.
Eu dou a esse combate, eu dou 3,5. Simplesmente pelo facto. Não, eu vou explicar porquê tanto. Porque eles iam deitar da luz da arena, mas... Mas espera, calma, eu tenho umas notas sobre esse combate.
E aos anteriores, já agora, só por curiosidade.
Ora bem, Jericho contra Regal, 2,5. Porque aquele final foi muito apressado. Epá, foi uma treta. O combate em si não me motivou nada. Aquele 3 contra 3, fiquei com pena do Godfather não entrar com as gajas.
Mas ele era Godfather.
Ah... Pronto.
Eu não julgo o Nate porque ele, quando ele foi anunciado, eu pensei que tinha sido botch ou assim. Eu fiquei tipo, what? Depois é que fui.
Ah, ver. E eu pus aqui outra
e
nota sobre isso. Eu pus aqui uma nota sobre esse combate. É, foi só. Vocês viram aquela promo inicial do Valvinis, certo? Quando ele pega no.
Sim.
Sim. Achei o gajo extremamente parecido fisicamente com o Cena. Achei isso fantástico.
Ok.
E pronto, e é só isto. Foi uma cena muito curtinha também. O Taz também salvou um bocado a coisa, a dar o céu. E o JBL, o JBL, a dar hand no início do combate também foi bom. Agora, hardcore, não é? Estávamos a falar do hardcore.
Sim.
Expliquem-me porque é que o Raven tinha uma barbatana dentro do carrinho de compras.
Explica-me antes porque não.
Imagina que o combate ia até um rio. Podia acontecer. Ele é hardcore.
É que sabes, num combate com o Big Show e com o Kane tens de ter sempre cuidado se aquilo mete água.
Pois é, isso é verdade. Depois, o que é que era aquela attire do Big Show? Eu ficava contente se fosse a Becky a usar aquilo. Agora, o Big Show, não.
Quem? O do cu grande?
Não. Epá, e pronto, e depois amei, adorei o Raven a tentar fugir no carrinho de kart e o Kane ir atrás dele também no seu carrinho e a dar boleia ao árbitro. Epá, amei, parti-me a rir.
Ou seja, só demonstra que no fundo de 5 pessoas houve alguém que conseguiu apreciar o combate.
Eu disse que o combate tinha sido, até tinha gostado do combate.
Okay. E depois, a cereja no topo do bolo foi a contagem do árbitro naquela cenazinha da cria.
Essa foi engraçada.
Epá, isso foi a cereja. Foi a cereja. E agora estou a imaginar as bolas dentro daquela cena.
Lá está. Se imaginares aquilo com as bolas lá dentro, é brutal.
Era fantástico. Mas pronto. Epá, dou 3,5 só por causa destes momentos. E okay. Vá, supa às 3,75 se fechar os olhos e imaginar as bolas. Isto, vou voltar a ver o combate e na altura do salto do Kane vou fechar os olhos.
Depois do combate então, tivemos um segmento de bastidores com o Kurt Angle, que estava ali sério, zangado. Ele não deu tap out contra o Benoit.
Mas espera, entrou... calma. Começámos agora, foi?
Há 30 minutos.
Ah, bom. Sim. Olá, pessoal, boa noite.
Boa noite, não perceberam.
Ok.
A pizza demorou a chegar, por isso é que ele só chegou agora.
E há aqui uma notícia de uma escada rolante que mudou de direção de repente e feriu 18 pessoas. E é que fixe.
Portanto, não só somos um podcast de wrestling, como somos um podcast de notícias.
Desculpe, mas eu estou a imaginar. Estou a imaginar as pessoas. Bem, não interessa, vá.
Não interessa.
Com uma cena de bolas ao lado.
Estava o Kurt Angle.
Kurt Angle, sim.
Apareceram o Edge e o Christian com os óculos de plástico, não é?
Certo.
E assim que eles entram, a Miss Fat vira-se para mim e pergunta-me: credo, o que é aquilo? E eu fico sem palavras.
Eu gostava de saber quem é que disse ao Edge e ao Christian que aquilo era boa ideia, porque.
Mas onde é que estava neste segmento tudo? Onde é que estavam os casus?
Os casus. Pois...
Senti falta dos casus.
Não estou falando. Não falar para.
Mas pronto. Depois logo a seguir aparece o The Rock, que chegou à arena, e a Miss Watt diz-me que ele parece o James Bond.
Ah, pensava que ia dizer que parecia o Dwayne Johnson.
Não, não. Se bem que ela depois, mais à frente, quando voltou a ver, disse que... Epá, ele naquela altura era um bocado azeiteiro.
Quem não?
Epá, parece aquele gajo do filme do Moana.
Basta ver os fatos que os Evolutioners usavam.
Fora em evolução e não sei o quê, portanto, sim. Eddie Guerrero contra Test.
Both dead.
Yes, they dead.
Eu estava só a ver quanto tempo é que ia demorar.
Título europeu em jogo.
Foi um bocado triste ver o Eddie. Eu acho que não tinha visto nenhum combate dele desde que ele morreu.
Ah, já vi algum. Principalmente a WCW.
Não sei, foi estranho. E houve duas coisas neste combate, uma positiva e uma negativa. A positiva foi o cartaz do dia, que foi para o gajo com um cartaz. Com um cartaz que dizia o seguinte: Eddie mows my lawn. É engraçado o contexto atual com o Donald Trump.
Eu tenho que confessar que gostei mais daquele cartaz que estava na primeira fila que dizia I'd rather be in China.
É sério?
Yeah. Dá para ver logo no início do show.
E depois houve uma interferência. Eu não percebi aquela parte da interferência.
Houve duas interferências.
Uhum.
Ok. Tipo, o Saturn entra no... Eu não sei se eu apontei isto bem, mas o Saturn entra no ring e interfere, certo?
Uhum.
Ok, o árbitro consegue ver claramente que ele interferiu.
Uhum.
E eu fiquei tipo, ok, bem, ok, aconteceu, ele agora está a fingir.
Depois, mas ele se calhar olhou o Saturn nos olhos e ficou com os olhos trocados.
Depois do nada, o Eddie saca um logo também com o que o árbitro também conseguia ver e eu fiquei tipo, isto é no DQ? Eu até fiquei a ver se os coelhos diziam alguma coisa, eles não disseram nada, fiquei tipo, pois, ok, depois acho que até há um rope break ou uma merda assim.
Não, sabes porque é que os comentadores não disseram nada? Porque como o Heyman no final, no início, ah não, peço desculpa, isto foi no próximo combate.
LOL, bot.
Bot.
Não, essa cena por acaso da interferência mesmo um bocado confusa, eu não percebi se foi o árbitro a merdar ali, porque eu acho que
eu acho possível que foi. Tenha sido. Eu acho que sim.
Provável.
Mas pá,
devia estar ele devia olhar para o outro lado e acho que se enganou.
Pois, é que nem que eu seja um gajo muito mariquinhas com detalhes, mas essa fez-me confusão porque ele estava...
Eu por acaso não me apercebi.
Ele estava claramente a olhar para lá e eu fiquei tipo... Senhor árbitro, estou, a culpa é do Benfica, ok, pronto, está bem. Prossiga, adiante. Mas foi bom ver o Eddie.
Mas vocês estavam a falar dos cartazes, eu preferia a piada do Heyman no início do combate. A perguntar ao J.R. quanta classe acrescentaria à Europa ter um mexicano campeão? Epá! Foi das frases da noite, foi brutal.
O título: Totally Not for European Guys.
Epá! Eu por acaso, já agora, eu nem tinha isto apontado, mas. Eu há pouco tempo vi um clipe do Jim Cornette a falar sobre o título europeu.
Oh, meu Deus.
e a explicar um bocado a ideia do título europeu e porque é que acabou por ficar esquecido. Na altura a WWE estava em declínio, não é? E tu tinhas o British Bulldog Super Over, tiveste, por exemplo, aquele combate o título intercontinental com o Bret Hart, que foi super fixe, não sei o quê, e acho que havia a ideia de apostar no mercado europeu, e por isso o título europeu. Mas depois a companhia começou a crescer outra vez e os gajos esqueceram-se completamente que aquilo existia. Tipo, foi, ok, podemos mais um título.
Portanto, título intercontinental? Ou o título dos
pontuação, pontuação para este combate. Agora.
Sim. Estamos a fazer isto que é de 0 a 10 ou de 0 a 5?
0 a 5. Não estamos lá. Okay.
Então o hardcore eu mudo para
1,5. Ok, assim faz mais sentido. Nós treinámos.
Pois, não dizer nada, desculpa.
Por isso é que eu estava a dizer que alguém tinha apreciado. Porque todo, ali nos 1 e 2 e tal.
Eu este estava tipo 2,5. Eu não achei necessariamente mal. Achei o ok, aquela cena de interferência fez um bocado de confusão. Mas pá, não sei. 2,5, 2.
Eu dou 3,5 a este. Eu gostei deste combate.
Eu também, eu dou 3.
Eu dou 2,5.
Yeah, eu acho que ficou 2,5. Um bocado forreta, talvez, mas. É, ok.
Não, eu dou 3 pelo simples facto que este foi o primeiro combate que me prendeu. Pronto, pá, senti que estava ali a ser contada uma história.
Sim, eu acho que o combate funcionou muito bem. Apesar de ter havido algum bote da parte do árbitro ou assim. Yeah. Mas eu não me lembrava do teste ser fixe assim no ring. Eu curti o gajo.
O teste tinha um look incrível. O teste fosse hoje era uma mega estrela. Se ele aparecesse tipo hoje, era uma mega estrela 100%.
Mas eu vi o teste na ECW depois. Tudo bem, ele tinha o look, mas eu não o achava propriamente interessante.
Estava no último.
Mas pronto.
A Via também não o achou interessante, aparentemente.
Então, e a seguir temos o quê? Ah, é o Kurt Angle contra o...
Antes disso ainda tiveste uma entrevista do Mick Foley.
Ah, pois foi. É verdade.
Prometeu ser um árbitro imparcial e eu pensei, de que combate? Porque eu não me lembro de seres árbitro. e depois, right here... On Houston, Texas, claro.
Pois foi.
Ship-pop all the way. Lembrei-me do Triple H a gozar.
Esse segment foi genial.
Tive tirar a nota porque me lembrei do Triple H. Mas pronto, a seguir realmente, Kurt Angle, Chris Benoit.
Este para mim é que foi o primeiro grande combate da noite. Eu adorei completamente. Sim. Porque era tipo, tinha claramente uma história. E eles executaram mesmo. Eu achei muito bem, achei mesmo incrível. Os comentadores também ajudaram a isso. Pá, não sei. Para mim é praticamente tudo aquilo que eu posso pedir. Claro que não foi 5 estrelas, porque isso tinha de ser no centro de Shotokai. Mas pronto. Achei mesmo o combate mesmo muito, muito, muito bom.
Sim.
Até o final. Que o final, eu primeiro quando aconteceu fiquei tipo. Ok. Mas depois pensei um bocado enquanto veio o combate.
Aquilo funciona. Aquilo funciona depois com o segmento a seguir e não sei o que funciona.
Yeah, exato. Eu fiquei tipo, ok, consigo compreender este final e acho que é fixe e tudo mais. Pronto.
Em relação ao que tu estavas a dizer de teres gostado do combate, eu acho que encaixa perfeitamente na frase do Paul Heyman também ao início. As exciting as a man can get with his clothes on.
Yep.
Por acaso, esqueci-me de dizer só uma coisa. É que ver um combate do... Eu acho que não vi nenhum combate do Benoit depois do que aconteceu. E tipo, voltar atrás e ver um combate do Benoit, para mim foi tão estranho. O do Eddie também foi uma
super... É estranho. É sempre... tipo... Eu já vi alguns, mas é sempre bem estranho.
O do Eddie...
do Benoit.
O do Eddie foi mais tipo, oh, este gajo é tão fixe. Tenho saudades do Eddie. Sim. O do Benoit foi tipo, ok, este gajo matou a puta da família praticamente toda. Uau. Well, that's...
É assim, mas a coisa é... Nós, yeah, o gajo fez uma ganda asneira, yeah, é verdade, mas o gajo era... Eu curti imenso do gajo no ringue.
Eu adorava.
Sim, eu também.
Eu era grande fã. Epa,
e, E por acaso tentei-me abstrair um bocado daquilo que ele fez e só mesmo estar ali a ver.
Sim,
porque eu por acaso tive medo, eu tive medo da maneira como o combate começou. Eu tive medo que o resto do combate fosse só aquilo, tentativas de submission atrás de tentativas de submission. É pá, mas pronto, mas ainda bem que.
É que ele depois... começou com eles enrolados com.
Yeah, a tentar o angle lock, a tentar o crossface.
Tiveste chops, tiveste depois as submissions e depois tens claramente o Angle a tentar ganhar o combate de qualquer maneira.
Yeah.
E
quando o Angle está a ser tipo out wrestle completamente e tem de ir para fora do ringue e atirá-lo contra as escadas e merdas assim.
Não, e ao ponto do Benoit aprender o crossface, o Angle desistir, mas o árbitro estar no chão.
Yeah.
Yeah,
faz Angle Slam near fall, depois o Benoit bloqueia o moonsault e acerta o diving headbutt e depois é que é o roll-up com os calções.
É que foi tão estranho.
Pois foi.
Foi um bocadinho mal feito.
O roll-up foi tão estranho.
Eu fiquei na dúvida primeiro se ele tinha agarrado os calços. Não, não, acho que se os comentadores não dissessem claramente: "Oh, Angle, you fucking cheater." Eu ficava tipo: o que é que aconteceu?
Não, e também o problema é que o árbitro, e vou falar do árbitro aqui por dois motivos. O árbitro primeiro.
Sempre queixaram-se dos árbitros, pá.
Não, sempre, mas eu vou explicar porquê. O árbitro já estava a contar ainda antes do Angle ter feito o roll-up. Essa foi a primeira. Segundo, tivemos aqui o primeiro ref bump da noite. E eu estou aqui a notar o primeiro ref porque vamos ter mais ao longo da noite. E eu tenho um comentário. Eu tenho um comentário para cada um deles. O primeiro foi que, então, quando houve aquelas near falls, o árbitro contava quase à velocidade da luz. Né? E temos que dar mérito ao céu do árbitro, porque passaram-se à vontade uns 5 minutos e ele ainda estava a esfregar os queixos. Depois, nunca mais contou com a mesma vigorosidade. Epá. Isto é que é dar céu. Dá-se melhor céu que muita gente.
Eu queria só pegar numa cena com o Nate disse, que era um ponto que eu tinha aqui escrito, que é tipo, mais alguém ficou com a impressão que as contagens naquela altura eram super mais rápidas do que agora?
Yep. Yeah. Yep.
Yeah.
É que eu estava a vê-los a contar, estava tipo, uou. Calma, onde é que...
Slow down.
Até, pronto, a outra cena que eu ia mencionar isso, é num combate mais tarde, pronto, eu menciono na altura. Eu só vejo se não era eu que estava maluco.
Não, não eras, deixa lá.
Mas é fixe. Porque a cena é, um gajo agora já está um bocado habituado e há combates em que tu, pela cadência da contagem, percebes se aquilo em princípio vai acabar ali ou não.
Uhum.
Eu gosto mais do como é atualmente, quando é tipo aqueles big finish, tipo quando é. Pá, não sei, quando é um grande momento, eu curto aquele mais lento. Agora, quando é tipo naquele, quando o combate está bué da rápido, com um grande ritmo, as contagens rápidas como havia nesta altura, é pá, parte de tudo. É mais meia estrela ali.
Falar em estrelas, então o que é que vamos dar a isto?
4,5.
Eu dou 4. Só não dou 4,5 para o roll-up.
Exato. Eu dou 4 também.
Deu 4,5.
Não, não, não. Não vou dar 4. Vou dar 4.25.
Eu gosto de 4.25.
Eu por acaso não vou pensar nisso.
Pelo céu do ref. Pelo céu do ref.
Rock. 4,5. Ok, agora fui o forrete. Está bem. Depois do combate... Vimos o William Regal a voltar ao gabinete e tinha o Kamal em cima da secretária.
Isso foi genial, eu amei essa parte.
Eu já não me lembrava da gimmick Battle Royale, portanto, foi fixe porque... vamos ter isto.
Mas espera, mas primeiro antes da Battle Royale ainda houve outro, não foi?
Houve outro, mas calma, isto vai segmento a segmento, eu não vou só com lados. Tentei tirar nota para resumirmos isto tudo.
Portanto, nota-se.
Logo a seguir... Tiveste o Kurt Angle a dar a entrevista a dizer que não tem que respeitar o Benoit, que ganhou, e o Benoit aparece, prende o crossface e o Angle dá tempo. Ivory contra a China.
Ah, eu saltei isso.
É pá, eu acho que não me tens a dizer este combate, francamente, que é tipo, pronto, ok.
Não, calma, eu saltei este, mas mesmo assim vou dar rating. Vou dar uma classificação.
Ok, mas deixem-me ler as minhas notas, pá. Tive conta de trabalho e não me deixam.
Estás à vontade.
Uma das tuas notas deve ser igual à minha.
A história foi que a Ivory partiu o pescoço à China e a China, no regresso, despiu a Ivory, que pertencia ao Right to Censors.
Despiu? Despiu?
Despiu. Eu disse despiu, acho eu.
Ah, ok. Não é, eu tenho que me lembrar que isto ainda era da WWF. Despir era uma cena normal.
Era, Attitude Era. Portanto, o TP adoraria esta história.
Esta é para ti.
Depois os comentadores referiram que a China assinou um daqueles contratos, tipo agora o Seth Rollins contra o Triple H.
Exato.
Que em caso não se pode queixar.
Essa era a minha nota.
Que também é conhecido como contrato com a TNA. pronto, depois temos a Ivory com umas expressões faciais por causa do título, do estilo. Ih, gosto bué disto e não sei o quê. Foi um grande fail. E depois tiveste o combate, que quase foi a China a dar squash. Não é?
Meia estrela.
Eu dou 0,75 e os pontos 25 a mais é porque gostei do pormenor dela ao levantar a Ivory com a contagem em 2, porque tu nunca vês aquilo, quase, e é giro. Eu gosto. É mesmo assim, é ultimate isso. Dick move.
Eu vou dar 0.25.
Dou 0,5.
Okay. E pronto. Depois tiveste um segmento com o Vince, a Trisha, a Steph e a Linda McMahon. O Vince a dizer que duplicou a aplicação da Linda por causa do da citação da WrestleMania. E isso significa que vamos ter Vince contra Shane McMahon a seguir.
Pronto. Eu vou só começar não, ainda não. Porque... Não, pode ser já. Porque no segmento anterior tínhamos visto... Ou antes deste... Tínhamos visto a Trish a transportar a Linda numa cadeira de rodas e a Stephanie a aparecer, não foi? Acho que foi aqui. Yep.
Sim,
pronto.
Sim.
Eu tenho só eu escrevi uma cena sobre isso, que é um Steph contra a Trish Stratus num bikini match. Devia ser o sonho molhado de qualquer gajo em 2001, não?
Potencialmente, sim.
Pronto, bem parecido.
Em 2017 também era para muita gente.
Sim,
e assim, onde é que eu assino? Onde é que tomem os 9,99?
E pronto. E sobre o combate em si, epá, é o Shane. Ele não é o melhor lutador. Epá, não é. Mas o bacano caga carisma até dar murros.
Yep.
E depois é maluco dos cornos. Portanto, o que é que tem aqui? O que é que pode correr mal nisto? Nada. Nada. E o Wayman que é excelente. Eu adorei o Wayman neste combate.
Isto foi engraçado. Tiveste vários momentos engraçados aqui. Tiveste. Para já o Shane entrou com a música do pai, que foi um bocado estranho.
Eu fiquei tipo.
Não foi bots?
Pois, eu
fiquei. Não, acho que era a música dele ainda.
Epa. Pois, mas é esquisito.
É bem estranho. Ainda por cima, porque iam lutar um contra o outro. Acho que é um grande apelo. E ele entra e apresenta os lutadores da WCW que estão ali e ele aponta e vemos nada.
Yeah.
E depois lá fazem zoom e pronto. E foi o que vimos da WCW neste evento. Acabou.
O camera work nesse momento em particular foi uma merda. Foi mesmo muito, muito mal.
Tipo, por que é que eu estou a imaginar o Zero Medo a fazer isso?
Seth Beaverface, Kevin Dunn. Pá, não. Não sei. Toda a gente que esteve envolvido nesse pequeno momento, nesses tipo 5 minutos de miséria, devia ter sido despedido no local.
Portanto, o combate teve uma estrutura muito básica. Foi o Vince a apanhar porrada, o Shane foi para o Diving Elbow Drop na mesa dos comentadores espanhóis e a Steph salvou o pai, mas rebentaram com a mesa, não salvou a mesa.
É verdade.
Essa desculpa-me interromper, mas essa não vamos falar sobre... faz confusão. Porque os comentadores mencionaram que a Steph o salvou e tudo mais. Mas eu o que eu vi, eu fiquei com a impressão que o Vince tipo, se desvia por ele próprio, que não é ela a puxar por ele nem nada.
Porque obviamente ela não tem força para o puxar. Mas
eu vi essa merda e fiquei tipo, eu vi mal, depois pensei, bem, já que estou a fazer isto, ao menos vou fazer isto bem. Passei para trás para tentar ver outra vez. E fiquei tipo, the fuck, man? Eu vejo a levantar-se praticamente. Eu não
pronto. Eu mudo o resumo e passa a ser, a Steph salvou o pai ao avisá-lo.
Olha,
mais vai.
Está lá.
Mas foi depois deste spot que a Trish e a Linda apareceram, não foi?
Sim.
Yep.
Pronto.
E tiveste o turn da Trish.
Exatamente. Mas depois a Steph tentou bater no Mick. E acho que lhe deu um estalo.
Sim.
Foi nesta altura, não é?
Foi, sim, senhora. Um bocado pronto. Depois, acho eu, mas sim.
Mas, no entretanto, não aconteceu nada de relevante.
Não, a Trish levou a Steph dali embora.
Exato.
O Foley depois... foi para levar a Linda McMahon para não assistir àquilo.
Exato, mas o coisa atacou o Vince.
O Vince dá-lhe uma cadeirada.
A cena é, aqui o que eu anotei aqui foi o Jim Ross a dizer, para toda a gente ouvir, Mick Foley is a gentleman. Mas o problema é que ele disse isto enquanto o Mick Foley perseguia a Steph rampa acima para lhe dar porrada. Eu não percebi a ideia.
Pá, é para que tiver... que a Stephanie é muito especial.
E depois tivemos uma coisa fantástica que foi o Vince a pegar na mulher e a pô-la no ringue. Epá, eu amei isso.
Romântico.
Mas a cena é, sobre isto, eu só tenho uma coisa a dizer que é, eu quero imaginar, pelo menos, que a Linda McMahon no dia a dia é mesmo assim. E só coloca o pilhas, estás a ver, para os eventos públicos.
Eu não sei se existe muito
ela não foi...
a falar sobre esse. Pronto, toda essa história e o papel dela, porque eu gostava legitimamente de saber como é que ela conseguiu fazer aquilo. Ela parecia mesmo
sim, ela não se mexe. Alguma coisa. Sim.
Não,
ela não está
é
agora
mesmo,
no.
Ela é mesmo assim.
Foi nomeada pelo Merkel, que é pelo Trump.
Sim, ela faz parte do governo.
Então, ela é. Pronto. A função dela no governo é fazer
aquilo. Mas será que o Vince tem um comando em casa? Tipo, imagina a Linda no Congresso, uma cena assim, mesmo com aquela cara, e depois o Vince carrega no comando e ela levanta-se de repente. Ai, Captain.
É um jogo PlayStation exclusivo.
Não sei se vocês viram o Edge and Christian Show, mas eles fizeram exatamente isso com o Vince McMahon. Com como é que te ligaram?
Eu vi o primeiro episódio logo.
Foi dos primeiros, sim.
Eu vi isso. Foi o primeiro episódio, acho. Eu esse por acaso vi.
Mas, se não viste os outros, vi os outros. Aquilo melhora muito, é muito bom.
Sim, aquilo está muito fixe.
Eu gostei desse, por acaso. O pessoal na altura estava a criticar o programa e eu vi e fiquei tipo, eu gostei disto, não estou a perceber qual é o problema.
E o primeiro acho que é mais ou menos, mas aquilo melhora muito.
Eu vi os episódios todos e melhora e melhora.
Mas aproveito que tenha WWE Network para ver.
Oh, Shaft. E quanto é que estás a pagar?
Zero.
Ah,
oh.
Por que nessas?
Mas é um serviço 7 estrelas.
Pois é.
7 estrelas.
Aqui por acaso são 9,90.
Não, mas com isto eu acho que estamos a deixar o Rock desconfortável.
Sim.
Ele nunca mais falou.
Então. Este combate, vamos passar à frente ou há mais alguma coisa a dizer?
Não, eu ia contar o resto, como acabou basicamente.
Sim.
Ele mete-a no ringue, ele começa a atacar o Shane com os caixotes de lixo.
Entretanto, no meio disto tudo, ele carrega no botãozinho para a Linda se levantar.
O Shane aponta para ela, o Vince olha, o elbow.
Pai, então funcionou, olha, a tua invenção funcionou.
O Foley atira o Vince para o canto do ringue, portanto, como ele disse no início, foi um árbitro imparcial.
Uhum.
E depois o Shane acertou o Coast to Coast para ganhar o combate. Eu, por acaso, curti bem do combate.
Eu também.
Sim, eu também.
Tendo em conta quem era, me agradou.
Um gajo não pode ver um combate deste a esperar que seja um combate técnico 5 estrelas. Obrigado. Rating para este combate?
4.
4.
4.
4.
Ok, parece-me bem. E a seguir vinha um dos combates que eu tinha mais expectativas, o TLC.
5 estrelas.
Já? Poxa, ainda não começaram. Mal começaram. 5 estrelas.
Opa, gosto muito deste.
Eles dão uma promo em que está o Matt a falar mais do que o Jeff, mas... Epá, e eles eram tão genéricos na altura que eu cheguei à conclusão que aquilo era mesmo genético. É...
Essa deles na altura era que eram relativamente edgy e tudo mais, ouvi um Nirvana ou algo do género e pronto.
Eles atingiam o Nirvana, mas não devia ser com a música. e são os deles que defendem o título. Eu também não me lembrava quem é que entrava o título na altura. Foram os deles contra Edge and Christine Yardis. Lá está. Não sei se foi pela música, se foi por alguma outra coisa, mas o Jeff quase que tropeçou no cameraman. O cameraman estava tipo de joelhos.
Ele até manda tipo uma palmadinha no ombro do cameraman. Yeah. Eu reparei
nisso. Achei brutal. E pronto, e o combate começou e a Miss Ford perguntou-me: espera aí, isto são gajos contra gajas ao mesmo tempo?
Okay.
E eu fiquei uns segundos a tentar perceber a quem é que ela estava a referir. Pensei, bem, ela, o Christine e o Ed já os viu há bocado, portanto não há de ser por aí. E ela, está ali, é cabelo vermelho, aquilo é uma gaja. Era o Jeff Hardy.
Era o Leaf.
Não, a Lita ainda não tinha aparecido. Era o Jeff Hardy. Mas ela custou a convencer-se que não era uma gaja.
Pronto.
Eu não sabia que aquele spot lendário, basicamente, da Spear era neste combate, para cá não sabia. E o facto de não saber fez-me ficar, tipo, marcar como ao caralho quando aconteceu.
Teve bem spots fixos. Aquele é o mais conhecido e aquele mais flashy.
Eu acho que este combate é aquele tipo, não sei o que, vamos ter um TLC, como é que vamos preparar o nosso combate? Vamos ver este combate e ver o que é que podemos fazer. Pronto, não tem nada a saber. Isto é tipo, eu acho que dentro do género de combate, tal, eu não digo o melhor, porque obviamente não vi todos, portanto não sei, mas se não é o melhor, é tipo dos melhores, certamente.
Sim, facilmente.
Sim. Sim, mesmo as interferências e tudo.
Pois, eu por acaso, foi uma coisa que eu, não sei, eu combate primeiro, era as tag teams e tudo mais, depois fico basicamente 3 contra 3 contra 3. Eu torci um bocado o nariz, mas foi ok.
Mas no contexto da história foi engraçado.
Sim. Depois, é tal cena, tipo, um gajo está a ver isto só sem ver na altura e tudo mais.
Sem contexto.
Os comentadores fizeram um excelente trabalho nisso, diga-se passar. Uhum. Porque, tipo, eu compreendi as interferências por causa deles.
Sim.
E pronto, fez-me não achar que isso fosse mau, mas...
Isso assim, e o call do JR ao Spear, que é mítico.
É tal cena que se falou no início. Ele, para estes momentos, não há pai para ele. É a verdade, é essa. Não há
mamamias ou que seja que batam. Epá, é que não é aquela catchphrase. É o gajo naquele instante saca uma frase épica para descrever o momento.
É como se não o tivessem a guiar, ele simplesmente está a reagir por ele próprio. Portanto, ou então, sei lá, guia-se muito bem pelo que lhe dão, algo do género. Não sei como funciona, não vou ser como os marcos da internet em fingir que sei como é que funciona. Portanto, mas não sei, o JR é um deus nessas situações. Eu também gosto de Mamma Mia já agora.
Mamma
Mia, tão pé suicida.
Sim, mas não foi para criticar o Mauro, porque eu gosto do gajo, mas a cena é diferente.
Sim.
Teres um gajo, o Oh My God do Joey Styles ou Mamma Mia, tudo bem, no momento certo é fixe, mas é sempre a mesma coisa. O JR saca aquelas frases do nada e... Epá.
E é ele. Bem. Cai muito bem.
Já. Yeah.
Tudo bem.
Pronto, deste combate. Eu curti do final. A cena do Rhino a meter o Cristiano às cavalitas e a subir o escadote. para conseguir chegar.
Eu acho, eu gostei, atenção, eu não digo isto no sentido negativo, mas eu achei tão aleatório. Foi tipo, é daquelas coisas que, neste tipo de combate, eu acho que essa imprevisibilidade é muito boa. É tipo, é mesmo aquele tudo pode acontecer, e essas cenas são muito fixe. Mas, epá, eu vejo-o a fazer aquilo e fiquei tipo, ah, ok, este combate não acaba aqui, isto é demasiado estúpido para acabar aqui. Então ele tira os chances e eu fico tipo, the fuck, ok, well.
Porque mais uma vez, os últimos anos condicionaram-te a esperar algumas coisas determinadas.
Yeah, é uma certa formatação.
O ladder match é dos que sofre mais disto, porque tu sabes que quando o gajo mete o escadote no sítio errado, ou sobe devagar, ou atrapalha-se a tirar o cinto, o combate não vai acabar ali.
Yeah.
A não ser que o teu nome seja Jack Swagger e sejas um nabo a tirar a porcaria do cinto.
Mas por acaso, acho que o ladder match e todas as variantes devia ser sempre assim, tipo, o final devia ser um bocado out of nowhere, kinda.
Por sim,
exemplo, o Zack Ryder até foi relativamente, não foi muito bem igual, no sentido de ser out of nowhere, mas até foi surpreendente. Talvez um bocado por ser o Zack Ryder, mas...
Eu ainda estou à espera de ver alguém a montar um escadote no canto do ringue e a tirar-se para cima dos títulos desse escadote.
Eu acho que era assim que o Kofi devia ganhar o título da WWE. É só a minha opinião.
Ou isso, ou usar o escadote como pau da pinhata, continuo a dizer. Eu continuo. Eu houve alguém que me deu essa ideia há uns anos, já não me lembro onde é que foi que eu li isso, mas era brutal que algum dia alguém fizesse.
Por isso é que o Great Khali não vai para essas coisas. Então, coitado, disse.
Foi o Jericho que uma vez tinha feito as cabalitas do Big Show.
Do Big Show, yeah.
Sim.
Acho que lembro disso, por acaso.
Yeah, eu lembro-me. Foi na altura da tag team deles.
Jericho.
Yeah.
Yeah.
Acho que este combate, este TLC, é daqueles tipo, não há muito a dizer. É, pá, yeah. Vão ver o combate, a sério.
Yeah.
São 16 minutos mesmo, muito bons.
Sim.
Quem não viu, está na hora.
Quer dizer, não são excelentes, são só muito bons, porque para ser muito bom, os combates têm de ter 45 minutos, portanto, não sejam muito exigentes.
E acabar com o Roman Reigns a ganhar.
Foi que me ensinaram recentemente.
Ah, foi?
Foi. Por isso é que eu não sou. Por isso é que, tipo, a seguir vais-me perguntar o rating. Eu digo, eu se fosse por gosto, eu até dizia que isto era 5 estrelas, mas não vou dizer porque só tem 16 minutos. Se tivesse assim, vá. Vá, no mínimo 30, percebes? No mínimo 30 e um bocadinho de sangue, talvez 35 era garantido. Mas pronto, como só tem 16, aí umas 2 estrelas. Estou a brincar, obviamente. 4,75.
Eu este dou 5.
Oh!
Eu este dou 5.
5 estrelas!
Não, eu para este vai um 4,5.
Sim, eu dou 4,5 também.
Eu não tenho grandes mariquices por... Ah, e tal, o 5 tem que ser para... Não. Pá, não. É...
Eu, por acaso, enquanto estávamos na conversa, estava a pensar no fim se dava 5, se dava quase 65. Eu só não dou mesmo 5, por causa da cena das interferências. Eu compreendo porquê, mas eu acho que preferia o combate sem as interferências. É mais por aí. Nem estou propriamente a analisar objetivamente e com muito cuidado e não sei o quê. É mais
mas até mim. Isso.
Até as interferências fizeram sentido.
Sim. Sim, fizeram sentido. Eu adoro o Rhino. Tinha saudades do Spike Dudley a levar a porrada. E a Lita é sempre fixe.
Pervertido.
Awkward silence. Tal
talk. Eu não ouvi o rating. Sim. Do talk.
Não.
Isso logo no início. Para mim é sempre estrelas.
5 estrelas. E passamos de 5 estrelas para a miséria franciscana.
Eu me intervi, por isso é que eles puseram isso.
Quer dizer, na verdade, tenho... é um segmento qualquer ainda. O Otto que nos oriente, que eu não apontei os segmentos.
Não, a seguir passamos para a Gimmick Battle Royale, que tem como comentadores o Bobby Heenan
e o Howard
Finkel. Não,
é o outro.
O Min Jin
Exato. Olha, o Howard
Finkel. É pá, Bobby Heenan.
Os comentadores foram a melhor cena.
Eu assim que o Bobby ainda nem entrar, o meu coração aqueceu. Epá,
O gajo eu tenho é três tão comentários. Bom. Eu tenho três comentários a fazer sobre esta Battle Royale.
Deixa-me que eu tenha apontado.
Sim, força.
Tenho apontado as entradas por ordem, porque à medida que eles iam entrando, eu ia apontando no meu caderninho. E portanto temos os Bushwalkers, Drowsy,
yes.
Iron Sheik, Earthquake, The Goon, que podia ter sido o Chris Jericho, assim, True Story, Doink, que a minha SWAT olhou e batatinha, Kamala, Kimchi, que é o gajo, o tratador, Repo Man, que ela olhou e perguntou-me o que era aquilo.
Mas o Kamala não disse nada, é impossível.
Não. Exato. Não. Achou normal. Claramente.
Claramente.
O Jim Cornette, que eu fiquei maluco. Nikolai Volkov, que o Inan teve uma frase brutal na entrada. Sabiam que ele foi o primeiro cosmonauta russo? Ele não chegou a ir lá acima porque tinha medo de voar. Michael Hayes, One Man Gang. Gobbledygooker? Duker?
Duker.
É. Something.
Que eu tenho aqui apontada uma pergunta para o Rock. Era o Héctor Guerreiro aqui?
Era.
Era?
Claro.
Fiquei curioso.
E porquê que tu falaste da cena do Nikolai Volkov e não falaste da frase que o Bobby Inan disse sobre o Iron Sheik?
Não apontei.
É o maior slow burn de todos.
Não apontei. Conta.
Não, viste? Ele disse que ao ritmo do Iron Sheik ele só chegava ao ritmo do WrestleMania 37.
Ah, mas... Isso leva-me...
33.
Dá quase. Isso leva-me a um dos comentários. E que tal terem dado pernas novas ao Iron Sheik?
Para tudo.
Breaking news. Eu perco pelas pernas dele tão boas. O qualquer era que não.
Breaking news. Acabámos de ter uma nova Raw da 4ª semana de novembro de 2014. Right here. CMPT.
Spoilers alert.
Eu não quis dizer, mas já.
O Dino perde o peito.
Mas pronto, já acabaram as entradas?
Não. Tugboat, Billy Jim, Brother Love, Sergeant Slaughter, que mais uma vez teve uma frase brutal. Foi o último a entrar, by the way. Eles mostram um vídeo do gajo. De, tipo no exército, não sei o quê, disparar uma metralhadora e o Bobby Inan diz: "That was then, now he only shoots blanks."
Ai, Jesus!
Já agora, o Tank da Clown não era o Matt Morgan aqui.
Ok, quem era?
Era o Ray Apollo. Costumava ser o Matt Morgan, mas aqui era.
Uh-huh. Ok. Isto o combate começou e foi gente a ir pular. E se repararem bem, o Iron Sheik fica para aí 75% do combate a olhar.
Pois, era isso.
Eu não conseguia dar um bom porquê.
O Iron Sheik parecia-me das duas uma. Ou ele bate mal por default, ou ele estava claramente pedrado ou bêbado. Tipo, mesmo no final do combate, nas últimas eliminações, tipo, ele estava legitimamente à espera. Tipo, ele quase estava a dizer: "Olha,
ele a certa altura foi." Ele a certa altura nota-se que está a falar com um ou dois gajos. E eu fiquei na dúvida se ele estaria a perguntar o que é que podia fazer. Ou se estava naquela de: "Epá, eu não consigo fazer nada." E estava a avisar aos gajos.
Por algum motivo é que ele ganhou o combate, não?
Já.
Há essa história.
Sim, sim. Que o gajo ganhou o combate porque não estava em condições de passar a corda.
Uau!
Que aparentemente seria o Sargento Sotter a ganhar. O que faz sentido se vir depois.
Exato.
Sim.
Ora bem, eu tenho umas coisas. Agora tenho só duas coisas. Quando o combate começou e quando deram as entradas, eu fiquei imediatamente a torcer pela galinha.
E era o Undertaker.
Não me interessa. Até podia ser o Big Show.
Não é isso, o Undertaker, o Mark Callows era suposto ter essa personagem em vez do Undertaker.
Ah, ok. Epá, ainda ficava melhor ter uma galinha como dona da streak. Era a melhor cena.
E toda a gente sabe que nós benfiquistas gostamos de galinhas.
Portanto, epá, tive bué da pena quando fui eliminado. Depois, eu também tive imensa pena que quando o Iron Sheik ganhou, por falta de pernas, novamente, ele não tivesse dado um microfone para as mãos. Epá. Tinha adorado. E depois vinha de lá o Jim Cornette disparado.
Number one.
E depois podia ter vindo o Jim Cornette. Mas pronto, mas isso fica para outra altura. E depois, nota final. Fiquei a pensar depois do combate, que daqui a uns anos, sei lá, para aí uns 10, 15, podemos ter uma repetição desta Battle Royale. Com as gimmicks de hoje.
Eu só gostava de referir que o árbitro do combate ganhou um lugar no Hall of Fame à pala deste combate, claramente. Não sei se repararam quem era o árbitro.
Okay. Não.
Não.
Teddy Long.
Ah.
Ah, pois foi.
Pronto, mas e é isso. E quando essa Battle Royale acontecer, eu espero bem que o Vince esteja no backstage já com argálias e andarilhos e cadeiras de rodas e careca, e quando está a ser alimentado com sopa da pedra pela filha do Daniel Bryan e da Brie Bella. Epá, espero. Espero que isso aconteça. Epá, não sei. E por que não?
E por que não?
Zero estrelas.
The Veggie Woman.
Epá, eu e este acho que vá, dou 0.25 porque aconteceu.
Não, eu dou 1.25 claramente pela galinha.
E os 0.25 são muito por causa do Inan.
Eu nem sei o que dar. Dou 0 lá. E estava para dar negativo, mas dou 0.
É, yeah, pensei em dar negativo, mas não foi assim. Isso é tudo muito
mal. Negativo.
Isto passou-se. E depois então Taker contra Triple H.
Primeiro momento deste combate.
Deixa-me começar por antes do combate.
Antes do combate, sim, eu também ia. E se calhar vamos falar da mesma coisa.
Ok, vamos
tudo.
Força.
Vamos endereçar o grande elefante na sala. O que é que o Lemmy tinha tomado antes do combate?
Ou melhor, o que é que ele não tomou?
Pois, isso é verdade.
Eu diria ele deveria definir na altura como o costume.
Pois. Epá, ele estava com uma medonha. E depois, logo a seguir, eu acho que nunca vi o Taker a ir tão depressa ter ao ringue.
Epá, tão hype com essa entrada. Keep rolling, rolling, rolling. Ele começa a tocar, o gajo entra na moto e é brutal.
Uhum.
Esse combate.
Não era mais fácil fazer isso hoje em dia para ele. Não era mais fácil para ele.
Eu francamente fico
triste com esse combate.
Mas eu fiquei triste porque tipo, o Undertaker nessa altura pá, não sei como é que eu ia te explicar. Era o Undertaker, tipo. Tu quando pensas no Undertaker pensas num gajo que, além da gimmick, não é? É um gajo alto e que até tem uma agilidade bastante surpreendente. Tanto que aquele move dele que eu sempre adorei, que é aquele. É pá, quando ele salta e dá aquele.
Old school?
Não, o old school, pronto. Mas é o. Eu nem sei o que é aquele, a bem da
verdade. Aquele tipo de suicide dive.
E há, aquele salta e dá tipo. Uma, não sei como uma cotovelada, se é uma close line.
Ah, sim, já sei. Já sei.
Pronto, eu sempre adorei esse move. Ele hoje faz isso sequer. Eu acho que ele não consegue fazer isso, honestamente.
Ele hoje em dia nem sequer
levantar alguma desgraça.
Pois
ele hoje em dia nem levantar o cotovelo consegue.
É tão tipo. Ele estava em tão boa forma nessa altura e era tão bom. Eu compreendo que ele nunca tenha sido provavelmente o melhor wrestler e tudo mais. Mas
passaram 15 anos.
Pois. É isso. Eu vi esse combate e eu adorei o combate. Essa é logo a primeira cena que vou já dizer. Eu adorei o combate. Eu adoro o Triple H. Triple H para mim, em todos os sentidos, é incrível. Dizer isto parece que é grande crime porque eu não vi os tempos de miséria do Triple H, aparentemente. não quero saber, eu adoro o Triple H. E é pá. Não sei, eu adorei tudo no combate. Não há nada que eu não tenha gostado, muito francamente.
Ao Shaft. Mas tu queres agora saber um fato curioso? Sabes porque é que o Triple H teve esses anos de miséria?
Porquê?
Foi castigo, sabias? Porque ele, já não sei, foi um combate de despedida qualquer que ele fez, que um gajo dos DX fez, e o gajo quebrou o personagem em pleno Madison Square Garden.
Ei,
exato.
Sim, é dos Click, né?
Dos Click, exato. Não foi.
Deixa o Hawkeye contar. Deixa o
Hawkeye que é o expert.
Opa, mas eu sabia.
Depois tive aquele tempo de ter ganho o Kingdom of the Ring em 96, pá.
Sim, então...
Está-se bem, desculpa lá, pronto.
Pronto, só para acrescentar o que eu estava a dizer. Que, mas há uma pessoa que merece muito mérito neste combate, além dos dois. Não sou
é o árbitro.
Paul Heyman, não é o Jim Ross, é o árbitro. Ouve, o que o senhor Mike Chioda fez, e já que falámos muito mal de árbitros hoje...
O bacana, foi qualquer coisa. Eu amei. Eu amei o gajo empurrar o Triple H. Sim, amei.
Eu também tenho metido logo uma nota. O Triple H empurrou o ref empurrou de volta. E eu adoro refs que não são feitos de cristal.
Espera, calma, calma. Não são feitos de cristal?
Depois, e depois aconteceu aquilo.
Quando o Taker manda o primeiro show que se lembra, a count do Kyoda foi tão perfeita, mas tão...
Yeah.
Eu acho que... Eu não me lembro de ver uma count tão perfeita como... Eu legitimamente achei que estava acabado ali. Quando não acabou, eu fiquei chocado. Eu acho que aos anos que não fico chocado por um combate não acabar. Porque mesmo quando um gajo via, quando foi aquele boom e assim... Que acho que já foi depois disto. Foi depois disto.
Claro, não.
Eu acho que era raro eu ficar propriamente chocado por um combate acabar nos moldes em que este se inseria. Eu ali... Eu, anos depois, não acabou e eu fiquei tipo, boca aberta. Fiquei, what? Hã? Espera, isto não ia acabar aqui? Ok.
Mas aquilo deve ter sido mesmo do estilo. Quando fizer isto, conta como se fosse acabar. Porque
ele literalmente raspou a mão no chão, praticamente.
Yeah.
Eu fiquei tipo, oh my god, este gajo arriscou foder esta merda toda. Porque se aquilo corria mal, ai minha nossa senhora, era tudo despedido.
Quando?
Mas...
Quando?
Quando o Taker dá o primeiro show slam no Triple H, a count do Mike Hill é tão no limite, mas tão no limite, que pronto, se aquilo corria mal, ripa em paz.
Mas é que tinha que ser assim, porque se não fosse assim, o Taker a seguir dá os dois elbow drops no árbitro, e se não fosse assim, era completamente idiota.
Yeah.
Yeah.
Não, o Shioda é que ainda ficou mesmo na boa. O bacana, eu contei. Ele teve 9 ou 10 minutos a dormi-las.
Eu não contei, mas a minha nota diz que ele esteve para aí 15 minutos no chão.
E caneco, também não exageremos. Foram 10 ou 9 ou 10. Mas à vontade. Então os gajos saíram do ringue. O Taker faz o Shock Slam ou o H fora do ringue. Eles ainda vão dar a volta à arena. Comem um cachorro quente. Voltam ao ringue. Epá, acontece ali um punhado de par botas e o gajo ali a dormi-las.
Eles voltam ao ringue. O Taker pega na marreta. Uhum. Levanta a marreta como se fosse matar o Triple H. Porque não tem outra descrição. O gajo levanta aquilo de uma maneira... Ora, eu vou-te matar!
Por acaso, esses spots da marreta, tanto de um como do outro, acho que... Não sei, se calhar é o facto de eu não estar atualmente tão habituado a cenas mais hardcore, mas foram os meus pontos baixos do combate, porque tipo, eu acho que se via há milhas que não iam acertar nenhum dos dois.
Yeah.
Sim.
Porque tipo, verdade. Nunca na vida com aquele balanço eles iam dar com um martelo nos cornos no outro. Tipo, eles literalmente matavam-se.
Foi por isso que eu meti esta nota, que eu vi tanto aquele robô a chegar.
E depois, ok.
Ah, isso eu quero fazer mais uma nota: que a mesa espanhola conseguiu ser partida duas vezes na mesma noite.
Sim, eu tenho. Esta foi logo no início do combate.
Já. Yeah.
Que era uma mesa improvisada das mesas dos.
A primeira foi no Fisco contra o Shane e depois foi neste combate.
Foi neste.
Ah, ok, então não era esse table bump que eu queria falar, deve ser no main event.
Okay. Já sim. Já te montaram essa mesa do logo após o TLC.
Coisa mais fora. Mas chave, tu sei do que é que estás a falar no main event e também tenho uma nota com isso.
Ok. Já está, a gente deve ter reparado que ele foi demasiado engraçado.
Depois do squat do Bob Wow, o Triple H foi para o Tombstone. O Taker contraria e acerta o Tombstone, mas não há árbitro para contar. Que Taker não. Vai para o Last Ride. Triple H pega na marreta e acerta com a marreta. 1, 2, não, near fall. Taker levanta-se. Last Ride, 9-0.
E pronto. E ainda faltavam o quê? 12 ou 13 anos, não era? Até ao fim.
Sim, por aí, sim.
Sim.
Eu gostei do combate. Eu já tinha visto o combate há uma série de anos e tinha ideia que tinha sido meio medíocre. Mas gostei bastante do combate. Já agora, eu tinha aqui a nota, porque eu acho que é interessante de acrescentar. Vocês viram o vídeo do resumo da história para este combate?
Sim.
Uhum.
Sim.
Portanto, o Triple H vai para o ringue, diz, já derrotei toda a gente, não sei o quê, exato. E aparece o Taker. Eles andam ali uns tempos à porrada, a Steph anda pelo meio, há uma restraining order da Steph para o Taker, e portanto é o Kane a pegar na Steph, tipo de um primeiro andar, e ameaçar a tirá-la, se não derem o combate ao Taker contra o Triple H.
Foi tão bom.
Eu achei isso tão bom.
E imagino fazer. Epá, porquê que não fazem isso estas vezes?
É, isto o Randy Orton a queimar a casa do Bray Wyatt.
Oh, tinha sido melhor com o Bray Wyatt lá dentro.
E tiveste o Rollins a perguntar à Steph se ele for tocar à campainha e for uma das filhas a atender.
E o Seth ameaçou que matava o Edge, portanto.
Exato, sim, também sim. É verdade.
Eles de vez em quando esmeram-se. De vez em quando dá-se na telha. Epá, bora fazer alguma coisa em condições, pessoal.
Portanto, pontuação do Taker Triple H.
4,75.
4.
Eu dou 4.
4,75.
Eu gostei do combate, mas não gostei para quase 5.
4,75.
Ok, e chegamos ao main event. Combate que o Heyman definiu como o combate em que ambos os lutadores querem vencer e nenhum dos dois se pode dar a luz de perder.
Eu ouvi isso e eu vi. What the fuck? Pronto, está bem, olha. De vez em quando posso perder, olha. Porque não? Eu sabia que era o Heyman que andava a bocar os campeões hoje em dia na WWE, mas pronto, está bem. A Bailey, então, aquilo é um festival. Não faz mal, ela de vez em quando pode perder. Não lhe importa
e o
muito.
Vídeo de hype desta, eu já tinha visto há uns tempos, mas o vídeo sim. De hype deste combate é tão brutal.
É incrível.
Eu vou ser sincero, eu acho muito, muito bom, acho ao nível dos melhores de sempre, mas não acho tão bom quanto as pessoas no geral, não estou a dizer vocês, mas no geral fazem dele. Porque tipo, eu acho que quando se fala neste tipo de vídeos, as pessoas dizem declaradamente o melhor de sempre, é este. Nem há discussão, é este definitivamente.
Não.
E eu não achei assim tão bom a esse nível.
Eu gostei do último.
Eu acho muito bom, a música encaixa tão bem ali.
Sim.
Mas também não digo que seja o melhor de sempre. Há meia dúzia deles.
Eu falo mais na internet, tipo no Reddit, e isso é que se vê mais isso. Sim.
Não, mas eu, por exemplo, entre os combates deles, de entre eles os dois, na Mania, para mim o melhor é o último, quando o The Rock finalmente consegue ganhar.
Eu gosto mais deste.
Eu só gosto deste por um motivo, por causa do final.
Eu gosto mais deste. O de 19 é demasiado spamar finisher. E é consegue ser entusiasmante, mas se pensares do ponto de vista de psychology de ring, este é bem melhor.
Sim, isso é verdade. Mas para aquilo que o último representou, para mim é o melhor.
Uhum. Sim, isso eu consigo perceber.
Mas pronto, pela história contada dentro do ringue, considero este.
Mas estávamos a falar de vídeos de resumo. É assim, eu há 3 ou 4 da WrestleMania que acho brutais. Este, o do Miz para o combate contra a China. O do Shawn Michaels contra o Taker no segundo combate.
Estou quase a ir-me embora.
É pá, e estás-me a meter tanta pressão que agora não consigo lembrar de mais nenhum.
Tens de dizer pelo menos um de dois.
Há um que é flagrante. Há um que é flagrante.
Ah, eu acho que já sei qual.
Não é dado.
O do Daniel Bryan?
Exatamente.
Okay. Não, não era esse que eu achava que era dado, mas sim, esse era um deles.
Será que foi daquela vez em que o Punk foi main event da Man? Ah, espera.
O do Bray contra o Cena, caralho, aquela merda é incrível.
Ah, sim. Ah,
pois, sim.
É verdade,
eu adoro essa merda.
Sim.
Mas esse também é tem um coisa muito particular, porque quando eles começaram a história deles, eu conheci pop, como é óbvio, não é? Uau, shocking news. E eu conheci essa música do Eminem e eu lembro-me de pensar na altura, uau, esta música ficava tão bem nisto. Só que pronto, como é Eminem, eu nunca achei
que... Esse álbum é quase todo muito bom.
É verdade, sim senhor. E depois tipo, eles espetam a música e eu fiquei tipo, ok, eles fizeram uma vontade, eu não posso pedir mais do que isto. Na verdade devia ter pedido que o Bray ganhasse, mas pronto, peço desculpa, a culpa é minha pessoal.
E acabei de ver a música que ganhou o festival. Eu sei que é off topic, mas Black Merda ganhou.
Yep. Portanto, uma banda chamada Black Merda pode ser Mimar e ganhar. Eu não posso levar Pink Guy, aparentemente é muito revoltante. Mas pronto, tudo bem, é o estado de tempos do festival. Claro que voltou a ganhar alguém do mesmo grupo, não é?
Mas, racistas, pá, não permitem as cor de rosas.
Falar nisso, comi um arroz de marisco agora ao jantar que nem serviu a mel. E pronto, era só.
Yes. Pronto, e o combate? Este combate era no DQ, que parece que ninguém sabia.
Eu acho que o árbitro também não sabia.
Eu acho que essa cena foi.
Interromper a submissão com o break não DQ.
Eu acho que essa cena, que esse pequeno toque no início do combate de alterarem para no DQ, eu não sei se foi propositado para a storyline ou o que ia acontecer. Foi. Mas isso para mim foi uma cena que eu cheguei ao fim do combate e aconteceu o que aconteceu, que tu certamente irás explicar a seguir, eu não vou dizer.
Sim.
E eu fiquei tipo, filha da puta. Foi tipo, em coisa de 35 minutos do pré-combate, eles contaram algo. Eu nem precisava ver o que vinha antes. Eles contaram ali algo que no fim todos os pontos todos se juntaram e eu fiquei tipo, sim, rendido completamente.
Sim. Mind blown. Mas eu já ouvi o Stone Cold a falar um pouco sobre este combate e não sei o quê. Eu tenho ideia de ele dizer que isto foi um bocado decisão de última hora. O ser no DQ.
Excelente decisão, então.
Portanto, a música do Stone Cold tinha um gajo a cantar.
Yeah, essa merda fez uma bué de confusão. Eu fiquei tipo,
eu não conhecia esta versão, mas choca tanto.
Eu fiquei tipo, peraí, ele usou esta música em algum momento?
Okay. É, pá. Eu acho que ele só por entrar com esta música assim já era ele. Pá. Que desnecessário. Pronto. Eu só para pegar na minha primeira nota para resumir o combate é assim: mesas partidas, cadeiras, cantos expostos, sangue, ação sem parar durante meia hora. Em termos de psicologia e entretenimento, este era para mim o melhor dos três combates deles na Mania.
Assim é, a facilidade com que se sangrava nos inícios do ano 2001 era uma cena fantástica. Fantástica, quer dizer,
sabes que foi uma cena fantástica? Fantástico foi o The Rock deitado em cima da mesa e a mesa do nada parte sozinho. Isso é que foi fantástico. Oh, eu estou a ver o combate. Eu estou super investido no combate. Tipo, a sério, eu não ouço nada à minha volta, super atento no monitor do computador, mesmo investido. Estou a ver o combate, pô, atento. Do nada, ele está tipo, deitado na mesa e aquilo cai tudo e eu fico tipo, what the fuck?
Não, tu não sabes o que é que foi. Comigo foi mais ou menos isso, porque eu estava a ver o combate. O Steve Austin deitou o Rock na mesa. Epá, e caiu eu ter que virar a minha atenção para o portátil. E quando voltei a olhar, o Rock estava no chão. E eu, mas eu perdi alguma coisa, porque eu estava com os headphones nos ouvidos e não ouvi nada, não ouvi tipo ninguém a manifestar-se. Então puxei a cena atrás e continuei a não ver nada. Só por isso é que olhei com mais atenção e vi ele a cair. Epá, foi muito estranho. Foi uma cena muito estranha. Mas pronto, mas o Rock tinha 28 anos, coitado. Ainda era um jovem. Ainda não tinha grindado.
É daqueles para mim é o mesmo que o TLC. Tipo, eu acho que não há muito a dizer.
Yeah, este combate é muito bom.
Vejam o combate, simplesmente. pelo, façam esse favor a vocês próprios, não sejam como eu que esperei até 27 de março de 2017 para ver este combate.
Eu diria que o único ponto negativo é da nota que eu tenho a seguir.
Oh, meu Deus. Que
eu vou ler, porque estas notas ainda estão escritas à mão, portanto, ainda estão um bocado em cru, mas após Sharpshooters e muito mais, aparece o Vince McMahon com um selling brutal da costa com o voo do filho.
Exato. Epá, eu por acaso também reparei nisso. E estava à espera, sei lá, de ouvir. Vocês lembram-se daqueles pensos tradicionais que ocupavam meia testa? Que se usavam muito. Estava à espera no mínimo isso. Percebem?
Por acaso, vou ser sincero, eu estava tão investido no combate que nem sequer considerei essa ideia. Dele estar a dar grande noção na tarefa que levou do filho.
Epá, porque ele estava a andar normalmente. Sei lá,
ele entra na merda.
Sei lá, mas sei lá, sim, parecia que tinha ganho. Quem não viu o combate ia dizer que ele tinha ganho o combate.
Tomou analgésicos.
O meu filho acabou de me dar uma tareia descomunal, mas tranquilo, bora aqui, bora. Próprio. Tipo. Um bocadinho isso.
Ele chega, Spinebuster,
uhum.
People's Elbow.
Uhum.
Interfere e salva o Austin.
Exatamente. Mas antes disso,
quanto odeio o People's Elbow. A sério, eu odeio esse move. Lembrei-me de uma coisa que eu queria referir. É tipo, eu não sou muito fã do The Rock, não é? Convém frisar isso, que eu faço questão que isso saiba, porque fuck The Rock. Uma das coisas que me faz com que eu não aprecie muito é o sell dele. Para mim é tão goofy, mas tão goofy. É pá, às vezes custa-me levá-lo ao certo. Tipo, houve um momento em particular que ele estava, acho que foi no canto, a levar murros do Austin e tipo, parecia um boneco insuflável a saltar. E eu estava tipo, ok, estás a só levar um soco, não precisas saltar. Quem também está muito perto disso e que foi algo que eu esqueci de referir há bocado é o Triple H. Ele faz algo relativamente parecido, mas para mim está naquele limite onde eu consigo tolerar, não o cruzo. Então, pronto. Esse é um dos motivos pelo qual eu odeio o The Rock. Não perca com o próximo podcast para saber o
seu. Fez hip hop.
E. Vamos só.
Uau, é muito bom.
Vamos só fazer menção ao terceiro e último ref bump da noite.
Espera, tem calma. Eu vou lá chegar.
Ah, tá bem, desculpa.
O Vince interfere e salva o Austin. Rock bottom do Austin. Near fall. Austin vai para o Stunner, mas é empurrado contra o ref.
Pois é.
Era o que querias referir.
Exatamente.
E eu aqui questionei-me, porque a seguir ao ref bump, tens um low blow ao The Rock. E eu pensei, foi para isto que foi o ref bump, mas isto é no DQ.
Não, o Andy estava claramente no sítio errado.
Pronto, é mas... O Austin pede ajuda ao Vince... Cadeira do The Rock. 1, 2, nope, near fall. Rock bottom. Mas o Vince distrai o árbitro.
Uhum.
E depois... enganei-me na página do caderno, só um segundo. Não. The Rock ataca o Vince. Stunner. 1, 2, não. O Vince dá a cadeira ao Austin. Cadeirada, near fall. O Austin passa-se, acerta para aí uma dezena de cadeiradas. 1, 2, 3, temos novo campeão.
Assim, agora sobre a cena, sobre o que acabou de acontecer. Duas notas. Eu gostava imenso de ter visto, acompanhar aquela altura da maneira que acompanho agora, para sentir o choque que deve ter sido isso. Tiveste, desde há uns anos para aí, Vince contra Stone Cold, Stone Cold contra Vince. E de repente, e o Jim Ross faz uma cena que para mim, diz uma cena que para mim é das melhores, é a melhor quote dele, a par daquela cena do Mankind, que é Stone Cold is shaking hands with Satan himself. Epá, eu amo essa quote. Amo. Pá, caiu ali que nem maravilhas.
Não, o JR no final é brutal. Eu posso eu já agora ler a última nota que eu tenho, que é: e as últimas imagens são o Austin a apertar a mão do seu maior inimigo, levantar o cinto e partilhar uma cerveja com ele enquanto o JR grita em choque que pensava conhecer o Stone Cold.
Yeah.
E por fim, o Austin ataca o The Rock com o título da WWE. É mesmo cereja no topo do bolo. Epá, e o JR aos gritos, basicamente, é tão bom. Aí sim.
O JR estava a representar aquele público todo. É que o público todo, se pudesse pegar no microfone, estava a dizer exatamente a mesma coisa, de certeza. Epá, e caiu ali muito bem. Eu curti imenso.
Aquele double, o double turn foi qualquer coisa de majestic, mas...
Sim.
Yeah. Dirias mesmo majestic?
Sim, a cena é, eu ao início, a minha primeira reação ao combate foi, depois do Vince aparecer e ajudar o Austin, o combate tinha de ter terminado ali, porque, para a malta absorver o turn ou algo. Mas, na prática, eles precisavam de fazer aquilo para fazer do The Rock o maior face possível naquela altura. Porque eles precisavam disso.
É tipo, todo, é por incrível que pareça, por mais chocante que seja para um combate da WWE, toda a gente saiu a ganhar da WWE.
E a cena é, o combate, desde o início, se reparares bem, principalmente se já souber no final à partida, né, quando o vês, vais ver que o combate foi todo construído para aquilo. Todo. Porque o Austin, nos primeiros 10 minutos do combate, dá uma carga de porrada no The Rock e todo o combate é montado para criar simpatia para o The Rock no final. Todo.
Não vou para mais 17 ou 20 caminhadas seguidas.
No final, no final até mesmo doeu. Poça! Tal. Foi até cansado.
Então. Pois é, mas é verdade.
E pronto. E não sei se querem acrescentar alguma nota antes de passarmos aos ratings do combate.
Eu quero acrescentar uma nota. Eu quero. E a minha nota é 5 estrelas.
Embora o turn tenha feito algum sentido e tal, eu não gostei do turn e o combate peca um bocado por isso. Por isso, 4,75.
Budismo. Fucking Buddhist.
Não, eu também não vou dar 5.
Para ti, já apetece 5 para ti, está bem?
Ih, Jesus.
É o que o Meltzer diz.
Bem, eu dou 5 estrelas ao combate. Acho que pensar no turn, se resultou ou não depois, mais tarde, é um bocado injusto. O combate em si, acho que funciona muito bem. Acho que poderia, se calhar, o Vince aparecer mais à frente um pouco, ou assim. Epá, é um bocado indiferente. A única cena do turn que acho que foi um bocado fail foi numa altura em que tu tens a Invasion a começar, dar o turn no Austin, foi se calhar precipitado. Mas isso já é discutível. Agora, o combate em si, para mim, é 5 estrelas.
Então, eu vou quebrar a minha regra de não dar 5 estrelas a não ser que seja no Shotokai de Kelus. E dou 5 estrelas a este combate, porque eu acho que foi legitimamente...
É a décima vez que fizemos esta piada hoje.
E para vocês é que me roubaram.
Eu tentei gastá-lo logo nos primeiros 2 minutos, que era para isto passar bem, mas não.
Pá, não temos culpa de ter um estilo forte.
E acho que isto explica bem porque é que o meu booking tem as promos em inglês.
Pronto.
Pronto, podem prosseguir.
Ok.
Quem é que fala?
Portanto, o Rock disse que não dava 5, mas eu não percebi quanto é que é.
Mas não dou 5.
Hã?
Merece 5, mas não dou 5. Buddy's fucking man.
Bring it.
Por favor.
Oh.
E pronto, e a WrestleMania 17 foi isto. Acho que, no geral, é um bom show, mas começa a bada lento. A ponta final é excelente. Mas aquele início... Até chegar ao TLC, bem, até chegar ao Angle Benoit, vá.
Eu acho que começar logo de melhor forma o Regal e o Jericho tinham de ter um bocadinho mais tempo. E se calhar não ter aqueles dois, acho eu, de seguida. Aqueles três de seguida, vá. Que aqueles três foram um bocado mais.
Eu, o tag team foi fraquinho, mas eu ainda estava naquela, pronto, a seguir vem alguma coisa melhor, mas é para o hardcore.
O hardcore matou o hardcore, tipo. É.
Sim. Jesus Cristo. O hardcore, tirando o spot da janela e o spot final das bolinhas, não houve nada.
Marcar o pecado.
Portanto, rating final ao pay-per-view, já agora. E parem de martelar o teclado, faz favor.
Rating final... De 0 a 5, certo?
Sim.
Talvez 4. Porque eu diria que 4, talvez porque os altos foram mesmo altos. E os Sim. baixos não foram assim, propriamente tão baixos. Tipo, eu não gostei da
gameplay. Tiveste um 0.
Sim, pronto, mas isso é mais... Isso é um bocado exagero, porque é tipo, eu não gostei da Gimmick Battle Royale, mas é pá, por um...
Foi no bloco de publicidade, nem conta.
Pois, por 4 minutos eu não acho que passe a ser mau. O hardcore, pá, eu não gostei, mas teve alguns spots, pá, aí engraçadinhos. Acho que foram os meus dois ratings mais fracos. E o outro foi tipo a Shine, com a Ivory, que também foi tipo 2 minutos, portanto não dou assim tanto valor. E há 4, ok, um 4 é fixe.
Ok.
Sim, concordo. 4 também está bom para mim. Houve momentos muito bons, gostei. No geral gostei. E digo isto com a maior das penas porque este tempo vai ser o quê? 1,5? Nesse tempo.
Que exagero. O pessoal está a ser tão negativo Sim. para a mania deste ano.
Mas é assim há anos. É assim há anos.
O problema é que depois quando forem quê? 10 da noite ou 7 da tarde ou whatever, a que horas é que isto vai começar este ano, nós vamos lá estar todos colados. A ver. Sim. Vai ser a guerra.
Com a network a crashar.
E vai ser a guerra dos lápis outra vez.
O que é isto? Até que és o senhor dos gifs. Tens de guardar esse.
Estás a ver a cara do Vince quando o Taker matar o Roman Reigns.
Não será mais ao contrário.
Eu só queria que o Taker terminasse nesse combate. Era tudo o que eu podia, francamente. Não querendo entrar aqui para view da WrestleMania.
Sim. Eu, de rating a esta Mania, daria 4,25. Não, mas teve 3, 4 combates muito, muito bons. E pá, teve algumas coisas mais, mas não foi Michael Cole vs Waller again. E portanto,
sim, eu dou também 4,25.
Estavas-te a rir, mas depois foste lá a bater também, não é?
Eu confesso, também estive a pensar no 4,25.
E Rock? 7 estrelas?
Não. Pronto. 4,5 por aí,
4.
O que foi bom foi bom, o que foi mal.
Não foi mal.
Calma aí,
mas e pronto, e a 17 foi isto. Agora, quanto à 27?
Ainda não acabei de ver.
Ainda não sei.
Yeah. Eu também vejo no instante.
O que eu ia dizer é, não sei se sai antes da WrestleMania 33.
Mas sai.
Há de sair.
Eventualmente.
Quando o Iron Sheik acabar dentro da temporada.
Mas talvez antes saia o episódio 10.
Ah, já, pois é. Este é um...
E me preocupa mais que saia o 10 antes do WrestleMania do que o especial da WrestleMania 27.
Qual é que é o próximo podcast?
É o que eu acabei de dizer.
Qual é que é o próximo?
É o episódio 10. Antes da WrestleMania, que é daqui a 7 dias.
Stop exposing the business, né?
Mais ou menos por esta hora.
O homem é que está a falhar.
Eu? Como?
E com isto,
não ponhas as culpas na mascote, pá. Porra.
Ele sabe muito bem qual é o próximo podcast. Eu não vejo. Okay. Qual é?
É o duplo impacto.
Sei.
Esses não fazem especiais para...
Ah.
Para pay-per-views, fazem para reviver outras coisas.
Ok, já percebi qual era a piada que o Alcântara.
Faz sentido.
Vamos deixar um mistério para o espectador ouvinte. Porque não queremos que vocês passem pelo mesmo que nós passamos.
Não queremos spoiler.
Ai ai. Mas o WrestleMania 27 para especial também vai ser muito especial. É que é exatamente no mesmo nível desta última que acabámos de discutir. Também tens o The Rock. E acho que as finanças ficam por aí. Ah não, tens Undertaker contra o Triple H outra vez.
Pois, exato.
Fight forever. Não, por favor.
Luta para sempre.
Ai meu Deus. Só de pensar que vamos ter Michael contra o Waller. E
o engraçado desse combate nem é o combate em si, é o tempo que deram, que lhes deram para fazer aquilo.
Quase 15 minutos de combate e quase 30 minutos de segmento no total.
Pois, exato.
Yeah. E no final ganhou o Cole. Spoilers.
Yeah. Isso diz tudo sobre essa nossa mãe.
É pá, a sério, o facto de ter ganho o Cole deixou-me tão possesso naquele dia. Porque significou que íamos ter mais.
LOL, não tenho certeza.
Pois.
É que foi mesmo no estilo. Ok, o Cole ganha significa. Não, outro combate. Não!
Eu dessa WrestleMania, a única coisa que eu tinha visto tinha sido. Pronto, foi o Main Event que vi mais tarde. Tudo o resto vi pela primeira vez. Foi numa fase em que eu já não seguia isso. O que acaba por explicar, quando tu tens o principal evento, quase meia hora ou mais meia hora, com um Cole contra o King, diz muito o que eram os outros shows.
Este card, em geral, está cheio. Combates que falharam, mais decisões de booking, e o próprio card em si já não era muito forte. Epá. Isto resulta em coisas tão... Mas pronto, vamos lá chegar um dia deste. Que já é um bocadinho tarde.
É verdade. Ainda temos heists para fazer.
E podem vê-lo em twitch.tv/whatsapp.
PT.
PT.
E NA1TCH.
E Bernunes. Bem, e agora alguém que ligou do MM.
De urso, atenção, by the way.
Sim, eu estava a pensar nisso.
Tchau.
Afinal, por alguma razão ele é mascote.
Tchau.
Até pronto. Então vá.
Então vá. Até qualquer adios. Dia.
Então vá. Beijinhos e abraços e cuidado com os camarões, tigre.
What?
Por que não?
Então vá. Boa noite, malta. Tchau, tchau.
Boa noite.